Nomeei o vereador Gerson Chutil como primeiro secretário em ad hoc. E o vereador Miguel Zadi Neto como segundo secretário em ad hoc. Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao senhor primeiro secretário em ad hoc a proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata de número 2356, sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 9 dias do mês de agosto de 2017, às 14h16, plenária dessa Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Barte Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos. Realizando-se a 2ª, 363ª, 56ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade sem restrições. Expediente. Projeto de Lei 42, do vereador Joel Elias Fado, institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias no município de Castro. Projeto de Resolução 5, substitutivo ao projeto de resolução do mesmo número, da vereadora Maria de Fátima, que dispõe sobre o assédio moral nas repartições públicas do Legislativo desse município. Ofício 225 do Prefeito Municipal, encaminhando primeiro termo aditivo ao convênio 11 de 2016 para apreciação dos vereadores. Primeiro termo aditivo ao convênio 11 de 2016 do Prefeito Municipal. Firmado entre o município de Castro e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Ofício 118, 2017, Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento 118, do vereador juvenil Rodrigues de Freitas, informando que a partir de 7 de agosto do corrente, a aviação Cidade de Castro, responsável pelos serviços de transportes prestados ao município, estará com a linha de número 21 em teste, saindo do centro às 18h10 e às 19h. Ofícios 91, 92, 94, 95, 96 e 97, Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em resposta às indicações números 1, 2, 3, 5, 6, 18, 39, 43, 47, 52, 54, 63, 70, 71, 72, 75, 82, 116, 123, 127, 146, 148, 173 e 175, todos 2017. Também respondendo aos requerimentos número 10, 20, 53, 38, 85, 92, 98 e 116, também 2017. Sendo eles os vereadores Dirceu Ribeiro, José Otávio Nocera, Joel Elias Fado, Miguel Zadi Neto, Juvenil Rodrigues de Freitas e Antônio Sirley Alves da Silva, nos quais foram prestadas as informações solicitadas. Ofício 91 do coordenador de redes e do gerente da unidade regional da Sanepar, de Telêmaco Borba, em resposta ao requerimento número 107 do vereador Luiz César Canha Ferreira, informando que a Sanepar está realizando levantamento topográfico na região para elaboração de projeto de rede coletora de esgoto, no qual será atendida totalmente a rua José Bonifácio. Ofício 191 e 192 do DR, Superintendência Regional dos Campos Gerais, em resposta à indicação 51 e também 100 de 2007 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas e vereador-presidente José Otávio Nocera, encaminhando as informações à Gerência de Obras e Serviços da Superintendência Regional dos Campos Gerais, prestando assim as informações solicitadas. Correspondência online da 16ª Zona Eleitoral desta comarca, solicitando aos vereadores que auxiliem na divulgação da biometria para toda a população, em especial ou interior, pois pode ocorrer o fechamento de sessões caso não haja um número mínimo de eleitores para votar. Comunicado 1908, 1078, 1920, 2599 e 2017, do gerente regional executivo e negocial do governo e auxiliar de operações executivas e negocial do governo, também do governo da Caixa Econômica Federal, em Ponta Grossa, informando sobre a liberação de recursos financeiros, respectivamente, dos valores R$ 33.183,36, R$ 55.305,60, R$ 97.500 e R$ 122.925, possuindo respectivamente as seguintes finalidades: melhoria da traficabilidade com pedras poliédricas nos distritos do município de Castro, aquisição de máquinas e equipamentos para o centro de distribuição de produtos agrícolas e pavimentação da Avenida Dácio Leonel de Quadros, comunicação da liberação final da pavimentação de recursos do Superintendência Regional, gerente executivo do Governo da Caixa Econômica Federal, informando que foi destinado ao município de Castro o valor de R$ 3.104.714,36, tendo por objetivo pavimentação nos bairros Jardim Baili, Morada do Sol 5 e Termas de Riviera. Também do programa ProTransporte, o PAC 2, assinado em 1º de março de 2012. Ofício da contadora dessa Casa Legislativa encaminhando o balancete financeiro referente ao mês de julho do exercício financeiro do corrente. Requerimento 133, vereador Gerson Sutil, requer voto de congratulações à professora Silmara de Jesus Carneiro Marcondes. Requerimento 133, 2017, vereador Joel Elias Fadel, requer seja oficiado ao prefeito municipal e secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de pavimentação asfáltica na via alternativa de acesso ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento 134, vereador Miguel Zadi Neto requer que seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a possibilidade de disponibilizar a internet gratuita aos cidadãos. Requerimento 135, vereador Maurício Cusdra requer que seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre o ICMS ecológico. Requerimento 136, vereador presidente José Otávio Nocera requer que seja oficiado ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de banheiros na pista de atletismo. Indicação 190, vereador Paulo César de Farias, indica o prefeito municipal necessidade de pintura de faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Professor Bernardo Litzinger. Indicação 199, vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, indica o prefeito municipal e secretário municipal do interior a necessidade de melhorias na estrada do bairro dos Luiz. Indicação 200, vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, indica o prefeito municipal a necessidade de colocação de redutor de velocidade na Avenida Teófilo de Castro, Socavão. Indicação 201, vereador Paulo César de Farias indica a Secretaria Municipal de Saúde. Sugestão para que a entrega de fichas para consultas em postos de saúde seja feita no dia anterior e durante o expediente. Indicação 202, vereador Luiz César Canha Ferreira indica a necessidade de conserto em pontes no Limitão e Quebrada Funda, interior do município. Indicação 203, vereador Luiz César Canha Ferreira, indica a necessidade de construção de ponto de ônibus na rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, altura do número 933, Vila Rio Branco. Indicação 204, vereador Antônio Sirley Alves da Silva, indica ao prefeito municipal a necessidade de melhorias na estrada rural e na ponte que faz ligação da região do Rio Abaixo ao bairro de Guararema. Indicação 205, vereador Rafael Casper Habers, indica aos secretários municipais de Esporte, Juventude e Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de melhorias e revitalização da pista de skate situada no Parque Lacustre Dr. Rony Cardoso. Indicação 206, vereadora Maria de Fátima Bartentão Castro, indica a necessidade do Executivo Municipal em aplicar medicação pós-cirúrgica nos animais submetidos à castração pertencentes às famílias inscritas no Cadastro Único. Indicação 207 da vereadora Maria de Fátima indica a necessidade de ampliação de rede de coleta de lixo e material reciclável abrangendo as comunidades da zona rural deste município. Indicação 208, vereador Dirceu Ribeiro indica ao prefeito municipal a necessidade de reabertura de estrada ligando as localidades da Capoeirinha e Alecrim, interior deste município. Indicação 209, vereador Dirceu Ribeiro indica a necessidade de colocação de placas de sinalização lombada ou redutor de velocidade na Avenida José Neri Carneiro de Nápoles, cruzamento com a Rua Teodoro Lopes de Oliveira, Jardim das Araucárias 2. Indicação 210, vereador Miguel Zadi Neto indica a necessidade de colocação de placa de preferencial na Rua Lauro Bueno, travessa com a Rua Herculano Martins de Oliveira, no núcleo habitacional Padre Piva. Indicação 211, vereador Maurício Cusdra indica a necessidade de melhorias nas estradas do Maracanã. Indicação 212, do vereador presidente José Otávio Nocera, indica a necessidade de revitalização de praça localizada no Jardim Dona Helena. Esgotada a matéria por expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou o projeto de lei 42/2017, bem como o projeto de resolução 5/2017, e o convênio 11/2016 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Ao mesmo tempo, nomeou o vereador Dirceu Ribeiro como membro ad hoc para a emissão de parecer do projeto de lei 42/2017. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do regimento interno desta casa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas em discussão e votação única nesta sessão a matéria constante da ordem do dia, que são elas, projeto de lei 3/2017, com 11 assinaturas. Discussão e votação única da emenda redacional número 8, apresentada pelo vereador Gerson Sutil, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento, com a emenda em discussão e após votação foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação única do parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, contrário à emenda proposta pelo vereador Luiz César Canha Ferreira, na qual sugeriu diminuição de valores. Em discussão à emenda, fizeram uso da palavra os vereadores Maria de Fátima, Miguel Zadi Neto, Maurício Cusdra, o presidente, e os vereadores Joel Elias Fado e Juvenil Rodrigues de Freitas, manifestando-se favoráveis ao referido parecer. Os mencionados edis justificaram sua posição, dizendo que, após explicações promovidas por técnicos do Executivo, são favoráveis à aprovação do parecer, que este projeto é uma oportunidade que o Executivo está concedendo aos munícipes que construíram obras sem consultar engenheiro e também o Executivo, e o objetivo de verificar parâmetros de construção estabelecidos nas leis que compõem o plano diretor. Esta é uma oportunidade para que as pessoas possam regularizar suas obras, que se levassem a lei ao pé da letra, as pessoas que construíram irregularmente teriam que demolir as suas obras. O Executivo já efetuou a diminuição de valores, que esta lei é um passo para que se verifique no prazo de um ano o percentual de munícipes que irão aderir a este benefício, que se houver necessidade, esta lei voltará ao Legislativo para sua readequação. E se deve pensar em um valor como um meio termo para que não se propague a cultura da irregularidade, que todos serão contemplados. O vereador Luiz César, ao fazer uso da palavra, manifestou-se contrário ao citado parecer e sendo favorável à emenda de sua autoria. Diz que elaborou a mesma porque o cidadão não aguenta mais pagar impostos. E os empresários estão sendo deixados de lado, que estão quebrando, que a pessoa que já fez a sua obra não vai demolir, que não sabe se o projeto é para regularizar ou para arrecadar, que não é contra o projeto, que o projeto é bom, mas se puder haver diminuição de valores. Encerrada a discussão, após a votação, o parecer emitido pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, contrários à emenda proposta pelo vereador Luiz César, foi aprovado por 11 votos favoráveis, sendo um voto contrário. Este contrário é do vereador Luiz César Canha Ferreira. Discussão e votação única da emenda aditiva número 1, proposta pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, justificando a proposição desta emenda, esclarecendo que se refere à solicitação dessa comissão para que o Executivo inclua o Jardim Alvorada como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS. Encerrada a discussão e após votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única da emenda 2, proposta pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, justificando a proposição desta emenda, esclarecendo que se refere à solicitação desta comissão para que o Executivo inclua 60 unidades habitacionais do Programa Habitacional de Interesse Social no Jardim Bailly, como área 1. Encerrada a discussão e após a votação, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei complementar número 3, com a emenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proposta pelos membros das Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, bem como a emenda redacional número 8, proposta pelo vereador Gerson Sutil. As emendas aditivas número 1 e 2, proposta pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão e votação, projeto de lei complementar número 3/2017 foi aprovado por unanimidade com as emendas. Discussão e votação única dos requerimentos 132, 133, 134, 135 e 136, os quais em discussão e votação foram aprovados por unanimidade. Segunda discussão e votação, projeto de lei 23, com emendas aditivas número 1 e 2, propostas pelo vereador Rafael Casper Habers, bem como o parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça com as emendas, as quais já lidos em sessão anterior. Em discussão e após votação, aprovado por unanimidade com as emendas. Neste instante, o presidente prorrogou a sessão por mais 30 minutos, de acordo com o que determina o artigo 86 do regimento interno desta casa, ao mesmo tempo em que suspendeu a sessão pelo tempo de 10 minutos. Reabertos os trabalhos, passou-se a discussão e votação das matérias em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 24 de 2017, com pareceres dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, solicitando com parecer dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, solicitando dilação de prazo para elaboração de parecer. O presidente acatou o parecer da referida comissão e concedeu-lhe o prazo de 5 dias para emissão de parecer, retirando assim o projeto de lei 24 da ordem do dia. Primeira discussão e votação, projeto de lei 35, com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, solicitando que se oficie ao Executivo, requerendo informações relativas à cobrança do IPTU, parecer este que foi mencionado como de dilação de prazo. O presidente, então, acatou o referido parecer, concedeu o prazo também de 5 dias para melhor análise, retirando o projeto de lei 35 da ordem do dia. Primeira discussão e votação, projeto de lei 38, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, em discussão e após votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a deliberar-se na ordem do dia, o presidente deixou livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quisesse manifestar. Fizeram uso da mesma os vereadores João Elias Fado, Juvenil, Rodrigues de Freitas, Maria de Fátima, Bartentão, Castro, Herculano da Silva e Maurício Cusdra. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o presidente agradecendo a presença e colaboração de todos na presente sessão, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 16 de agosto corrente, à hora regimental. Assim, encerrou a presente sessão e, para constar, Maria de Fátima Bartiantão Castro, primeira secretária, determinou fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata acaba de ser lida. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneça como estão. Está aprovada por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de Lei 43/2017 institui o projeto Eu Conheço Minha Cidade, no âmbito do município de Castro, autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Projeto de Lei 44/2017 determina aos grandes geradores e organizadores de eventos públicos a obrigatoriedade de realizarem os serviços de coleta seletiva de resíduos sólidos gerados durante os eventos e que sejam destinados para as cooperativas ou associações de catadores legalmente estabelecidos no município de Castro. Projeto de autoria do vereador Herculano da Silva. Projeto de decreto legislativo número 1/2017, referendo ao primeiro termo aditivo de convênio número 11/2016, firmado entre o município de Castro e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Castro, APAI. O valor é de R$ 23 mil, reais, autoria da mesa executiva. Ofício 226/2017 do Executivo Municipal encaminha projeto de lei 32/2017, sancionado como lei municipal número 3.362/2017. Ofício 94 do Executivo Municipal encaminha balancete financeiro do Executivo relativo ao mês de julho de 2017. Ofício 21 de 2017, encaminhado pelo Superintendente do Meio Ambiente em resposta ao requerimento 125/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Ofício da Escola Adventista de Castro, Educação Infantil e Ensino Fundamental, 15 de agosto de 2017. A Escola Adventista de Castro convida esta Câmara para o primeiro simpósio criacionista de Castro, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, às 19h30, no Clube União, na Rua Padre Damaso, 618. Quem assina é o diretor escolar, Marcelo Mendonça.
Requerimento 137/2017. Súmula. Requeiro abono de falta da sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2017. Requeiro a mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2017, de acordo com o previsto no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 5º do regime interno desta Casa, que prevê justificação de falta para participação de cursos, fóruns e congressos, mediante posteriormente comprovação através de certificado. Salas das sessões da Câmara Municipal, 15 de agosto de 2017, Maria de Fátima, Bart Antão Castro. Requerimento 138/2017. Súmula. Requer voto de sentimento, pesar de falecimento do senhor Gentil Carneiro. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido o plenário, na forma regimental, conste em ata dos trabalhadores da sessão de hoje, voto de sentido do pesar do falecimento do senhor Gentil Carneiro. Justificativa. Filho de Arlindo Carneiro e de Lola Carneiro, Gentil. Gentil nasceu em 28 de dezembro de 1945. Desde menino trabalhou no meio rural. Foi caçambeiro por muitos anos e, mesmo trabalhando com caminhão, continuava com seus afazeres na chácara, criando e engordando porcos e carneiros e gado. Casou-se com Isilda Carneiro, com quem teve 5 filhos: Maria Isabel, Marcos, Lúcio, Manuel, os quais lhe renderam netos e bisnetos. Morou por muito tempo no bairro Santo Antônio e mais tarde adquiriu uma chácara em Augustinhos, onde resistiu até seu falecimento em 30 de julho de 2017. Foi sempre um paizão para os filhos e um grande amigo para todos que conheciam. Sempre andava rodeado pelas pessoas, pois era extremamente querido. Gentil Carneiro deixou-nos muitos exemplos de amor, coragem e dedicação. Requeiro ainda que seja dado conhecimento de decisão desta Casa à família enlutada. Salas das sessões, Câmara Municipal, 14 de agosto de 2017. Antônio Sirley Alves da Silva. Requerimento 139/2017. Súmula. Requer voto de sentido pesar pelo falecimento de Adriane Marques Gomes. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido em plenário, na forma regimental, consta em ata dos trabalhadores dos trabalhos da sessão de hoje, voto do sentido pesar pelo falecimento de Adriane Marques Gomes. Adriane nasceu em 4 de novembro de 1981 nesta cidade, filha de Antônio Castro Gomes e Maria Dione Marques Gomes. Uma filha muito querida, a caçula de 7 irmãos: Davi, Débora, Antônio Carlos, Carlinhos Gomes, Marcelo, Simone e Leila. Casou-se com Ricardo Leffers Gomes, união abençoada com o nascimento de 2 filhos, Maria Clara e Ricardo. Uma jovem senhora, mãe e esposa dedicada, um exemplo de mulher guerreira e persistente, carismática, dona de um largo sorriso e de um humor contagiante, tinha muitos amigos. Porém, partiu dia 2 de agosto, aos 35 anos, deixando infinita saudades e um imenso vazio nos corações dos familiares e amigos. Adriane era uma pessoa muito querida e será lembrada com carinho por todos que conheceram, digna, portanto, de tal homenagem. Requeiro ainda que seja dado conhecimento da decisão desta casa à família enlutada. Salas das Sessões, Câmara Municipal, 10 de agosto de 2017, Joel Elias Fábio. Requerimento 140/2017. Súmula. Requer seja oficializada ao Prefeito Municipal solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de colocação de lombada próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil. Professora Marli Rolim, Vila Santa Cruz. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido em plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando informações quanto à existência de projeto com a previsão de colocação da lombada próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil, professora Marli Rolim, Vila Santa Cruz. Justificativa. Motoristas imprudentes têm excedido a velocidade permitida nesta via, aumentando o risco de acidentes e tornando necessária a colocação de um redutor de velocidade, pois nas proximidades está localizada CEMEI, professora Marli Rolim. Com o objetivo de oferecer segurança evitando acidentes ou que os acidentes ocorram no local, solicito tais informações e caso ainda não haja projeto, indico tal necessidade para estudos, pois irá afetar positivamente a mobilidade urbana da nossa cidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões das Câmaras, dia 4 de agosto de 2017, Joel Elias Fábio. Requerimento 141/2017. Súmula. Abono de falta. Senhor Presidente, requeiro à mesa, após ouvido em plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2017, por estar participando da 6ª Conferência Estadual das Cidades, a ser realizada em Foz do Iguaçu, nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2017. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 15 de agosto de 2017, vereador Maurício Cusdra. Requerimento 142/2017. Súmula. Solicita informações quanto à existência de projeto que prevê a saída do Metropolitano Castro versus Ponta Grossa, do terminal da Vila Rio Branco. Senhor Presidente, requeiro, após ouvir em plenário na forma regimental, seja oficializado ao gerente da empresa Viação Cidade de Castro, solicitando informação quanto à existência de projeto que prevê a saída da linha Metropolitano Castro sentido Ponta Grossa, Carambeí, Piraí do Sul, do terminal rodoviário da Vila Rio Branco, para depois seguir até a rodoviária e, enfim, prosseguir o seu destino de viagem. Justificativa. Sabemos que a procura desta linha é grande e diferente em diferentes horas do dia. Sendo assim, muitos passageiros já embarcariam na Vila Rio Branco, facilitando para os mesmos que não precisem se deslocar até o centro da cidade. Ainda referido, o terminal comportaria essa demanda, viabilizando melhor comodidade e acesso aos moradores da Vila Rio Branco região. Pelos motivos expostos, requer informação se já existe algum projeto da linha com saída ao terminal. E caso contrário, solicito a possibilidade de realização do mesmo, beneficiando a comunidade. Sala das Sessões, Câmara Municipal, 15 de agosto de 2017, vereador José Otávio Nocera. Indicação 213/2017. Indica ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais de Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, sugestão da implantação de estacionar veículos na Rua Tiradentes, ao lado da revendedora Veículos Tomás, com acesso ao Parque Lacustre. Autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação 2014/2017. Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de colocação de redutor de velocidade na Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, na altura número 1665, Vila Rio Branco. Autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Indicação 215/2017. Indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal do Interior a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na rua Integração na Colônia Terra Nova e na Estrada Velha, localizada no bairro do Tronco, nesse município. Autoria é vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 216/2017, indica ao Prefeito Municipal a necessidade da colocação de tachões, pinturas de faixas e placas de sinalização na rua Rosana Cardoso Amato, esquina com a Avenida Rio de Janeiro. Autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 217/2017, indica ao prefeito municipal a necessidade de manutenção no fim da rua Emílio Kugler, Jardim Arapongas, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 218/2017. Indica ao prefeito municipal sugestão para a criação de um centro especialidades para atendimento ao idoso. Autoria do vereador Miguel Zedineto. Indicação 219/2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de providências em uma valeta localizada na rua Paulo Henning, Morada do Sol. Autoria do vereador Miguel Zedineto. Indicação 220/2017. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano sugestão de colocações de banheiros públicos na praça de nossa cidade, em praças na nossa cidade. Autoria do vereador Paulo César Farias. Indicação 221/2017. Indica ao prefeito municipal sugestão de projeto que prevê convênios ao SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem e Comércio, SEBRAE, a fim de promover cursos profissionalizantes no Distrito de Socavão de nosso município. Autoria do vereador, presidente José Otávio Nocera. Número 221, desculpa.
Agradeço ao senhor secretário da leitura do expediente. Como não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, eu solicito ao senhor segundo secretário em ad hoc a proceder à chamada da verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro. Maria de Fátima Bart Antão Castro. Maurício Cusdra. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zé de Neto. Presente. Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Habers, Capes Habers. Duas faltas, senhor presidente.
Havendo número legal, passaremos para a hora do dia. Eu encaminho o projeto de lei número 43/44/2017 para as comissões permanentes e emito seus pareceres. Eu como também nomeio o vereador Dirceu Ribeiro como membro em ad hoc da Comissão de Constituição e Justiça no projeto de lei número 43/2017. Em relação ao projeto de lei número 35/2017, a Comissão de Finanças e Orçamento, em seu parecer, solicitou informações que já foram encaminhadas para o Executivo. Passaremos agora, então, para discussão e votação única. Projeto de Decreto Legislativo 01/2017.
Projeto de Decreto Legislativo 01/2017, referendo ao primeiro termo aditivo ao convênio número 11/2016, firmado entre o município de Castro e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. O valor do convênio é de R$ 23 mil. Projeto de decreto assinado pelo vereador-presidente José Otávio Nocera, vice-presidente Dirceu Ribeiro, primeiro-secretária Maria de Fátima e segundo-secretário Maurício Cusdra. Parecer jurídico. O termo aditivo encaminhado para referendo desta casa pelo Poder Executivo trata de suplementação dos valores repassados à APAE ante as justificativas devidamente apresentadas no processo administrativo número 11.214, decorrente, e resolução número 11, de 11 de julho de 2017, emitida pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Verifica-se a inexistência de recursos financeiros suficientes para a suplementação das parcelas relativas ao período de agosto a dezembro de 2017, homologação do pedido, este feito pelo Conselho Municipal de Assistência Social, para o desenvolvimento de atividades de interesse do Poder Público Municipal. Não encontramos impedimentos legais ao referendo solicitado. Parecer favorável da Procuradoria da Casa. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do processo administrativo número 11.214/2017, esta comissão emite parecer favorável ao referendo solicitado. Assinado pelos vereadores, presidente Gerson Sutil, relator Miguel Zadineto e membro Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, também os vereadores abaixo assinado da Comissão de Finanças e Orçamento, destacam a importância dos serviços prestados continuamente junto à comunidade. E o parecer também é favorável. Assinado pelos vereadores Maurício Cusdra, Maria de Fátima, Bart Antão Castro e Dirceu Ribeiro. Pareceres todos favoráveis, senhor presidente.
Então eu coloco em discussão, presidente, o projeto de decreto legislativo.
As palavras, presidente.
Concedido.
Eu acho muito bem-vindo, porque a entidade está com grandes dificuldades financeiras. Eu acho que esse dinheiro vai ajudar bastante as crianças e o seu trabalho com a entidade. É extremamente difícil a situação de todas as entidades, porque com a crise as doações praticamente muitas, né? O que difícil as pessoas doam alguma coisa. E a PAE é uma entidade que tem um custo extremamente alto, porque são psicólogos, psiquiatras, e são crianças especiais, de dificuldade. Uma professora fica com 2, 3 alunos só, então custa bastante alto. Não é como uma escola normal, né? Não é como uma entidade como as outras entidades sociais que nós temos no município. Essa entidade realmente é especial. É isso aí, presidente. Obrigado.
Continua em discussão o decreto legislativo. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Se que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à aprovação de requerimentos. Requerimento 137/2017. Requeiro abono de falta da sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2017 da vereadora Maria de Fátima Bárbara Antão Castro. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 138/2017. Requer voto de sentido pesar pelo falecimento do senhor Gentil Carneiro, o vereador Antônio Sirei Alves da Silva. Coloco em discussão o presidente do requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 139/2017. Requer voto do sentido pesar pelo falecimento de Adriane Marques Gomes, vereador Joel Elias Fadel. Coloco em discussão o presente requerimento. Encerrar a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 140/2017. Requer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de colocação de lombada próximo ao CMI, Centro Municipal de Educação Infantil, professora Marlene Rolim, na Vila Santa Cruz, do vereador Joel Elias Fado. Coloco esse requerimento em discussão.
As palavras, senhor presidente. Aqui nós estamos reiterando só o pedido, porque, na verdade, nós fizemos um requerimento algum tempo atrás, já pedindo que em frente de todas as escolas tenha a faixa elevada, né? Então, aqui é mais um caso típico disso aí, né? Existe a necessidade, as crianças correm, digo, e a faixa elevada é necessária na frente de todas as escolas, né? Faz parte até da educação do trânsito, né?
Senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Decidido.
Só em questão de informação, eu também pedi várias faixas elevadas e ainda não fui atendido. A prefeitura colocou em licitação 2 vezes já e não houve empresas.
Não apareceu ninguém.
Que não apareceu ninguém, então não tem como fazer. Agora parece que é mexer nos valores para ver se acha alguma empresa, senão não vai dar andamento, que sem as licitações não pode dar andamento nisso. Obrigado, senhor presidente.
Eu acho que eu comentei isso já esses dias. Ele é feito meio artesanal, é manual. Existe a máquina que faça, né? Por isso que existe essa dificuldade. Né? O valor é alto por metro quadrado e ninguém, não sei se ninguém sabe, ninguém quer fazer. Os maiores nós pegamos alguém de certo.
Continua em discussão, requerimento. Encerra a discussão, coloque em votação. Os corpos permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 141/2017. Abono de falta. O vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 142/2017. Solicita informações quanto à existência do projeto que prevê a saída de Metropolitano Castro a Ponta Grossa, terminal da Vila Rio Branco. Em discussão, presidente do requerimento. Vereador José Otávio Nocera. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei 38/2017.
Projeto de Lei 38 revoga encargos da Lei número 712/94, que autorizou doação de imóvel urbano. Todos os pareceres já foram lidos na sessão anterior e são todos favoráveis, senhor presidente.
Em segunda discussão, projeto de Lei 38/2017. Encerra a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 24/2017.
Projeto de Lei 24/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Município a requerer levantamento de penhoras e bloqueios judiciais. A Comissão de Finanças e Orçamento havia solicitado dilação de prazo e hoje o parecer da comissão estão solicitando ao Poder Executivo que esclareça as seguintes dúvidas apresentadas durante a análise do Projeto de Lei 24. Qual a estimativa do montante de bens bloqueados em virtude de execuções judiciais? Quais são as espécies dos bens bloqueados? Veículos, imóveis, numerários, em ordem decrescente, qual o valor das dívidas em processo de execução, as quais passíveis de parcelamento. Após ser enviado as informações, se dará continuidade à LASE. Então, a Comissão de Finanças está pedindo a encaminhar o Executivo, senhor Presidente.
Eu acato o pedido das comissões e encaminho para a Secretaria. Projeto de Lei 42/2017.
Institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias no município de Castro. Projeto de lei de autoria do vereador Joel Elias Fadel. Parecer da assessoria jurídica, o projeto de lei em análise institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias a ser desenvolvido em áreas públicas. Áreas essas declaradas de utilidade pública, desocupadas, associações de moradores e terrenos particulares. A exemplo do que já ocorre em outros municípios, o programa objetiva o aproveitamento de mão de obra ociosa. Produção para autoconsumo, terapia, aproveitamento de áreas, limpeza, combate à invasão e sustentabilidade. O poder público poderá celebrar convênio com outros órgãos a fim de orientar os trabalhos e fornecer semente aos interessados, mediante devida regulamentação da proposta apresentada no prazo de 90 dias a contar de publicação desta lei. A Procuradoria não encontrou impedimentos legais à aprovação do projeto. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto, institui o programa de hortas comunitárias, procurando o aproveitamento sustentável de áreas e terrenos ocupados, incentivando os moradores locais na preservação e produção de produtos para seu consumo próprio. Esta comissão emite parecer favorável, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadineta e Dirceu Ribeiro. Pareceres todos favoráveis, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 42/2017.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Esse projeto de lei, né, existe em Curitiba já há alguns anos e algumas cidades do estado também. O país está passando por um momento de extrema dificuldade com o desemprego, né, com a falta de dinheiro, e a dificuldade faz com que aumente a criatividade, né? E esta ocupação desses terrenos, que são áreas devolutas e áreas do município, a grande maioria, né, faz com que diminua um pouco o desemprego, porque em Curitiba tem 878 famílias que vivem deste projeto. Não é pouco, né? É um percentual bastante razoável. Em caso a gente conseguir colocar algumas famílias nesse projeto, será de grande valia. É porque tem alimentação saudável, aumento da renda familiar, inibe as invasões, o que é uma coisa bastante interessante, porque se você planta numa área, você não vai deixar o cara fazer uma casa no meio da tua área, né? Ninguém vai deixar, né? Então as pessoas cuidam da área. Diminui a criminalidade, aumenta a qualidade de vida e a inclusão social, né? Que a pessoa retorna novamente. E esta lei, ela permite que a prefeitura faça convênios com a Emater, acho que é a empresa mais indicada para o caso, para dar, eles dão assistência técnica, fornecimento de Secretaria de Agricultura, calcário, adubo, sementes, então aquilo que a família consegue produzir é lucro líquido praticamente, né? Então é bastante interessante, eu achei bastante interessante, o Arlô estudou bastante também essa matéria, e eu acho que vai dar certo. Eu tenho algumas fotos aqui. Curitiba tem prêmio mundial já dos orgânicos, né? E tudo feito na horta comunitária. É bastante interessante e melhora a qualidade de vida das pessoas, principalmente da periferia. É isso aí, presidente. Obrigado.
Continue a discussão, projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que a própria maneira que estão aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia. Deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando-se os artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Está aberto o uso da palavra.
Essa palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes desta casa, quero deixar aqui registrados meus agradecimentos ao prefeito Moacir Elias Fadel, pelo atendimento ao nosso requerimento número 118/2017. Um requerimento nós fizemos e foi protocolado nesta casa dia 21/6/2017, o qual entrou em votação nesta casa, esse requerimento, qual foi votado por todos os nobres vereadores desta casa, esse requerimento, e eu deixo aqui meus agradecimentos a todos os nobres vereadores e ao prefeito por, né, estar realizando esse nosso pedido aqui referente a horário de ônibus lá para bairros Alvorada 1 e 2. Eles tinham pedido lá, horário, 18 e pouco, às 19 horas. E a gente já foi informado, inclusive na época do nosso pedido, do nosso requerimento, a gente entrou em contato lá no gabinete com o prefeito, o qual ele chamou a pessoa responsável também para ver os horários dos ônibus para lá, né? E a dificuldade estava muito grande, porque tinha 18 horas do horário, daí, como a gente já até fez um comentário aqui, né, no período da votação do requerimento, estava dificultando para as pessoas que trabalham no comércio dirigir a sua vila nesse horário. E a gente já foi informado que já foi implantado o novo horário às 18 horas e 10 minutos e às 19 horas, o qual facilitou bastante para aqueles que trabalham no comércio, né? Inclusive, a gente já tem essa informação também lá dos alguns moradores lá, né? Eu deixo aqui registrado meus agradecimentos aqui, né, ao nosso prefeito, né? A gente sabe, né, que é difícil para ele poder fazer tudo aquilo que nós pedimos, né? Não é fácil, porque nós somos em 13 vereadores, e ele mesmo falou para mim hoje, Nil, não é fácil, porque eu recebo, ele recebe aproximadamente lá em torno de 80 a 100 pedidos nossos, né? Porque todos nós aqui estamos trabalhando, né, fazendo nossas reivindicações, todos os vereadores estão fazendo seus pedidos, né, referente aos moradores, aquelas reivindicações que têm sido feitas, cada um tem uma forma, né? E a gente sabe, entende, né, que não é fácil mesmo, né? E então a gente agradece, que deixa eu registrar meus agradecimentos aqui ao executivo, ao nosso prefeito, né, por estar, né, concluindo esse trabalho, esse horário, né? Obrigado, senhor presidente.
Continua, uso a palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu convoco o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas para fazer a saudação à bandeira na próxima sessão ordinária. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 23 de agosto, na hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.